Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo.
E agora, o espaço aberto para a Pró-Reitoria de Graduação com a responsável pela comunicação, Luciana Delfini. Boa tarde, Luciana, tudo bem?
Tudo bem, Miriam, boa tarde.
Muito bom poder contar com a sua participação, justamente já para começar respondendo para os alunos, o que é a USP, onde muitos sonham entrar, né?
Excelente. A USP é a maior universidade da América Latina. A USP é uma universidade gratuita. O aluno não paga nada para estudar na USP. Muitos alunos procuram a gente, confundem a taxa do vestibular FUVEST, que é uma das formas de ingresso, com uma mensalidade. Então, assim, a USP é pública e gratuita. O aluno, para ingressar nos 11.147 vagas da USP, ele pode prestar o vestibular FUVEST e também utilizar a nota do Enem, através do SISU, do MEC. Então, Miriam, são duas chances que esse aluno tem de ingressar na universidade. Um processo não exclui o outro, então são duas chances, né? A USP oferece cursos na área de humanidades, ciências exatas e ciências biológicas, num total de 106 carreiras e 183 cursos.
E o processo de seleção, então, só para a gente falar, FUVEST é um deles, né?
FUVEST é um deles. A FUVEST é uma instituição que elabora o vestibular, por isso existe uma taxa para essa prova, né? E a outra forma é através do SISU, do MEC. O aluno faz o exame do Enem e uma das opções que ele pode ter é a Universidade de São Paulo. Então, são dois processos, duas formas de ingresso que ele tem, duas chances.
A FUVEST, a prova da FUVEST é quando?
A prova da FUVEST, ela começa as inscrições em agosto, ela acontece em novembro e a segunda fase em janeiro.
Então, muito obrigada. No nosso próximo encontro, eu vou pedir para você nos falar sobre a campanha Hashtag Você Também Pode. Até a próxima. Luciana Delfini, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, Miriam.
Essa foi, então, a Luciana Delfini, da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo.
Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo.
Essa música é em homenagem à professora Rosa, porque, gente, a hora voa, né? O tempo passa e a gente queria tocar essa música para ela.
Ah, muito obrigada. Então vamos falar um pouquinho do nosso curso, né?
Sim, vamos falar.
Gostaria de falar, primeiramente, pedir para o professor Luciano falar um pouco da pós-graduação e depois das entidades também. E também temos o intercâmbio que os alunos fazem no exterior.
Nossa, eu já tenho aqui, vocês foram para o México. Vamos contar em pouco tempo, né,
professor? Vamos sim. Então, deixa eu dar um recado aqui. Da pós-graduação. A pós-graduação ela foi concebida em 2014 e, de antemão, eu quero dar os créditos às professoras Mary Cachone e a Ruth Caldeira de Mello, que soaram muito, tiveram à frente para a criação dessa pós-graduação.
É o primeiro mestrado, programa de mestrado público do Brasil.
Do Brasil, exatamente. E ela é composta de três linhas de pesquisa: gestão gerontológica, processos educativos no envelhecimento e envelhecimento, saúde e doenças crônicas. E as inscrições, elas estão abertas, né, de 22 de abril a 24 de maio de 2019, né, e o processo, essa abertura desse edital e dessas provas é para o processo seletivo no segundo semestre de 2019. As provas serão de 3 a 14 de junho.
Tá certo. Hoje você acompanhando aqui o programa Abraço Uma Carreira, sobre o curso de gerontologia, né? E a gente tava falando, vocês têm alguém, algum caso na família que as pessoas não querem ser velhas, ou então, eu tenho, sei lá, 50, mas quero ter 35, outro tem 80, não falo da idade. Como que é? Tem isso, professora?
Bom, temos bastante casos na sociedade. Pessoas têm uma certa idade, evitam de falar da idade, não querem reconhecer o seu próprio envelhecimento. Isso é ruim, porque a pessoa não se prepara, a pessoa não planeja. Né? Nós falamos aqui das questões sociais, das questões psicológicas, biológicas, que precisam de cuidado. Né? E tem como amenizar esse processo de envelhecimento, essa velhice. Eu posso chegar aos 80, 90? Bem, eu tenho um exemplo, por exemplo, e gostaria de mandar um grande beijo para o professor Shigeo Watanabe, do Instituto de Física, que acabou de completar 95 anos.
Nossa.
E ele ainda está orientando mestres, doutores e tem aluno de iniciação científica.
Gente,
então,
é demais, né?
Isso quer dizer que nós podemos sim, se cuidarmos de chegar a uma idade avançada, com qualidade, e o que nós falamos bastante, que é a questão do envelhecimento ativo.
Sim,
professora, pode falar. Eu gostaria muito que nós temos também nessa linha de gestão, de programas, falar um pouquinho das entidades que temos na gerontologia.
Sim, então a palavra é para a Lígia, né? A Lígia Cavallari, aliás, que foi para o México. Estou muito curiosa para você contar isso e falar do seu trabalho.
Ah, muitas coisas assim, né? Falando um pouco das entidades, na verdade, na Geronto, lá na EACH-USP, a gente tem três entidades específicas, assim, de gerontologia, que é o CAG, Centro Acadêmico de Gerontologia, a Liga de Gerontologia e a Geronto Júnior. Vou falar um pouco da Geronto Júnior, que esse ano eu tô como presidente, né, representante da entidade. É uma empresa formada por estudantes mesmo da gerontologia, e a gente tem um suporte super bom, assim, empresarial, nessa parte da gestão que vem da própria graduação, e um suporte empresarial que a gente tem de uma rede. E é uma empresa que a gente desenvolve projetos, palestra, workshop e até a própria consultoria para desenvolver projetos voltados para o envelhecimento, né? Então, o nosso público são instituições que trabalham com envelhecimento, e todos os projetos que a gente desenvolve são sempre para protagonizar o idoso, para estar desenvolvendo essa autonomia dele, sempre estar envolvendo assim, essa questão da socialização, né? Que é tão importante, que é até uma questão que eu ia falar, que eu também faço parte da monitoria da dança sênior na UNAT, e às vezes a gente pensa assim, dança, né? Ah, e dança é mais voltado para atividade física e tal, mas, meu, é muito diferente disso, né? Porque a gente percebe que a integração dos próprios idosos, a socialização deles é tão importante ali naquele momento, que faz toda a diferença para a própria qualidade de vida deles, para esse envelhecimento ativo. E aí, puxando um pouco do México, né? Eu passei um mês lá com o Jefferson, no final de novembro para meio de dezembro. Foi uma experiência incrível, assim. A gerontologia lá é muito mais reconhecida já do que aqui no Brasil. No país inteiro, lá no México, são mais de 18 universidades que têm graduação de gerontologia. A gente ficou na Universidade de Toluca, era um pouco próximo ali da cidade do México. Só que a diferença de lá é que a gerontologia é muito mais voltada para essa parte da saúde em si mesmo, né? Aqui a gente tem uma noção muito mais ampla, tanto de saúde quanto de gestão, essa questão da socialização, mas foi muito bom mesmo, assim, conhecer as práticas que os gerontólogos lá aplicam nos próprios idosos. E a gente tem um envelhecimento, assim, populacional no Brasil e no México bem parecido. Então, nossa, teve uma experiência, assim, incrível, abriu muito, assim, nosso olhar para a gerontologia.
Nossa, gente! Olha, eu olhei no olhinho de cada um aqui. Olha aqui, ó.
Vê se não brilha.
Que legal receber você.
Acho importante
todo mundo
só
vibrando, né?
Muito.
Fala, querida.
Só também convidá-los. Os eventos das entidades acadêmicas são abertos. Então, a gente faz muitos eventos lá na EACH.
Como que a pessoa fica sabendo?
Então, pode seguir nas redes sociais, nos Instagrams, @ligadageronto. Acho que é @ligadageronto.
Tá.
Tem @gerontojúnior. Tem também as páginas no Facebook do Centro Acadêmico 24 de Março, que é o Dia do Gerontólogo, uma lei federal, inclusive.
Quem quiser conhecer o curso, os alunos, as pessoas que tiverem interesse, né?
Sim, sim, fazemos pesquisas, é muito interessante, estão todos convidados para os nossos eventos também.
Tá legal, gente, acho que todo mundo vai querer ficar com o olhinho brilhando igual vocês. Professora, que prazer te receber de novo. Professora, muito obrigada.
Obrigada a você.
Tá?
Obrigada.
A gente, olha, está em todas as plataformas, tá? Eu fiz os vídeos das pessoas, esses queridos que estão aqui hoje. Professora, a gente vai fechar o programa com a última música.
Ai, obrigada.
Seu Rio Nuvem Passageira.
Ai, foi um presente. Aliás, o presente é envelhecer. Sim. Né? Não
posso,
é, Pedro?
Posso acrescentar uma coisa, Miriam, rapidinho?
Rapidinho!
É, eu queria dizer que não tem nada mais normal no mundo do que envelhecer e que é a fase da vida que a gente mais vive, já que aqui no Brasil é considerado idoso a partir dos 60 anos, então que a gente possa pensar na nossa velhice, pensar no nosso envelhecer, e envelhecer com saúde, com amizades, com alegria e com muito orgulho disso, porque não tem nada no mundo mais normal do que envelhecer e ser feliz.
Maravilha!
Tá, vamos fazer, bater palmas.
Palmas para todos.
Muito obrigada.
Que legal. Professora, então qual a última música que a gente vai deixar os ouvintes curtindo?
É, uma música que eu amo, adoro esse grupo. Eu praticamente envelheci com esse grupo, que é a Roupa Nova, Sapato Velho.
Tá certo. Um beijo, gente.
Beijo.
Até a
um jeito de herói, era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Você lembra, lembra, eu costumava andar bem mais de 1000 léguas pra poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Água da fonte, cansei de beber.
Você ouviu pela Rádio USP FM. Abrace uma carreira. O programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.